Muita gente que não me conhece direito tira conclusões meio tortas ao meu respeito. A principal delas é a de que eu sou extrovertido ou que simplesmente não tenho vergonha. Sim, tudo bem. Eu sei que eu não colaboro. Ninguém me pediu pra ir vestido de Sailor Moon na primeira CCXP que eu fui depois de começar a trabalhar com o Jovem Nerd. Eu admito que eu adoro flertar com o constrangimento. Eu me considero um cara de pau, mas acredite se quiser, eu sou tímido. É sério, eu sou muito tímido. Eu tenho vergonha e dificuldade de me enturmar na maior parte dos eventos sociais. É bem diferente quando eu tô no meio de gente que já me conhece de alguma forma. Na CCXP, eu sabia que eu podia ficar tranquilo vestido de Sailor Moon. Parte da galera que já me escutava nos podcasts ia reconhecer e todo mundo ia se divertir junto. Mas no meio de uma galera que não é minha turma, eu demoro a me soltar. Eu me sinto entrando numa piscina gelada num dia de temperatura amena, sabe? Eu vou colocando o pezinho na água, a canela, a coxa. Sinto aquele arrepio quando a barriguinha toca água fria. Ai... A verdade é que eu convivo com três sentimentos quase que constantemente. E apesar deles parecerem da mesma família, eles são bem diferentes uns dos outros. O primeiro deles é a vergonha. Esse elemento que funciona meio que como um freio social, que às vezes até me impede de agir normalmente como eu gostaria de agir. A vergonha muitas vezes vem antes que eu faça qualquer coisa. Outras vezes vem depois de eu falar algo e achar que foi inadequado. Você nunca se lembrou de algo que aconteceu 20 anos atrás e pensou, caraca, que bagulho vergonhoso, bicho, por que que eu fui falar aquilo pra fulano? E aí vem o segundo sentimento, a culpa. E esse sentimento aí é só ruim mesmo. Não tem nada de bom pra tirar dele. A culpa é basicamente seu cérebro te dando uma sentença por algo que aconteceu contigo, dizendo que você fez algo de errado. E por isso, o teu cérebro precisa te punir. Fazer você pensar naquilo, remoer, mas não pra refletir, só pra sofrer. A culpa é isso pra mim. Um mecanismo de sofrimento através da vergonha. E aí vem o terceiro sentimento. Esse sim, o mais legal. Talvez o legal, né? O arrependimento. Se arrepender de algo passa longe de se sentir culpado. É o oposto, na verdade. É se sentir livre da culpa. Se arrepender de algo também não é vergonhoso. Muito pelo contrário. O arrependimento é consciente. Respeita quem você é e respeita quem você foi. Dá orgulho de se arrepender. Eu acho que o arrependimento é o perdão a si próprio. Bonito isso, né? Inventei agora. Acho que eu vou bolar meu próprio livro de autoajuda ou algo assim. Se um dia eu precisar muito de dinheiro e achar que dá pra tirar um trocado de uma galera vulnerável, eu posso pensar nisso. Talvez eu me arrependa de falar isso aqui, talvez. Mas por enquanto não deu nem vergonha. Foi só uma brincadeira com autoajuda, gente. Não leve a mal, não. A não ser que você seja coach de autoajuda. Aí pode levar a mal, sim. Porque é pra você mesmo. Há quem diga que não se arrependa de nada do que fez na vida. Assim como se estivesse se gabando, sabe? Como se fosse bom não se arrepender de nada. Eu sinto vergonha alheia de quem pensa assim. Imagina ser arrogante e prepotente a ponto de achar que acerta tanto na vida que não tem nada que se arrependa. Fora o fraquíssimo argumento de que não se arrepende porque aqueles erros te fazem ser quem você é hoje. Eu acredito que alguns sofrimentos na vida a gente não pode evitar, não tinha como, né? Já outros, bem, seria melhor passar sem esses, né? Principalmente aqueles que a gente tinha uma fácil oportunidade de fazer algo diferente pra que não acontecessem. Tá vendo só a ironia das coisas? Eu fiz uma abertura que não tô achando nada engraçada. Eu já falei no episódio anterior que esse programa não é de comédia. E agora, mesmo assim, droga, eu tô me sentindo meio culpado por não ter feito uma abertura engraçada e divertida. Mas nesse caso específico, acho que disso eu não preciso me arrepender. Eu vou me permitir simplesmente não me sentir culpado porque, afinal de contas, eu tô sendo sincero. Eu pensei nesse programa porque me deu vontade de falar sobre como é interessante a gente se arrepender daquilo que fez no passado. É uma oportunidade de falar sobre o amadurecimento? Provavelmente. Mas eu vou tentar falar de macacos no meio. Eu me conheço. Hoje eu quero falar sobre como eu tenho orgulho de reconhecer uma cambada de besteira que eu já fiz na vida. E de como eu sei que apesar desses erros terem me trazido até aqui, muitos deles eu fiz por pura burrice e orgulho. E eu gostaria muito de ter evitado. E produzindo conteúdo pra internet há mais de 15 anos, muitos desses erros estão por aí ainda, publicados, pra quem quiser assistir. Seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani. E você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo Doug Bezerra.
Oi, Vidani, contraditório pra mim, porque várias vezes em conversas com amigos ou com a Andressa aqui, a minha esposa, eu já falei, eu não queria estar dentro da cabeça do Vidani.
Tá vendo? Ia dizer que eu não te obriguei, eu convidei e você aceitou, então assim, se não vou aparecer aqui, que é isso? É um sequestro? É um... Que é isso?
Porque, cara, a sua cabeça, a impressão que eu tenho é que, cara, você é muito hiperativo, assim, e é sempre nesse sentido que eu falei, cara, eu não quero estar, eu não queria estar na cabeça do Vidani.
É.
Mas aqui estou eu e obrigado pelo convite.
Muito obrigado. O lugar que eu tô te recebendo é um lugar seguro e tranquilo. Não tô te botando... Eu não tô te levando pro cemitério dos elefantes. Tô te deixando aqui onde tudo é verde, bom e bonito. Ai, ai. Cara, aliás, isso é uma parada da hora de falar, porque eu conheço o Doug, isso falando pros ouvintes, já quebrando a quarta parede, que é o Deadpool brasileiro.
Uhum.
É, a gente se conhece já, mano, há mais de 10 anos, né? Apesar de a primeira vez que a gente se conheceu foi porque eu chamei o Doug Lira errado, achei que você era ele.
Ah, eu lembro que você falou assim, ah, vem gravar aqui o Pelada e tal, não sabia que você gostava de futebol. Aí eu falei, eu vou dar uma zoada e vou falar que eu gosto de estatística, não sei se você lembra disso.
Essa informação já foi embora, já não lembro não. Eu
falei, não, é que eu gosto mais das estatísticas. Aí depois eu falei, caralho, por que eu falei isso, né? Falei, eu vou gravar o programa do cara, o cara vai ficar pedindo estatística pra mim, não faz sentido.
Cara, mas é engraçado, porque de todo mundo que eu convivi por causa de podcast, talvez você tenha sido um dos caras que eu mais convivi fora desse meio, assim, porque, mano, a gente virou amigo de jogar bola junto de sábado.
De jogar bola junto.
É. Então assim, virou um bagulho meio que tipo, cara, nos momentos de merda, de relacionamento, saindo junto e não sei o que.
Nossa, é.
Então rolou uma proximidade muito foda ao longo dos anos, e assim, coisa de, sei lá, eu tô falando dessas crises de relacionamento, gente, coisa de, sei lá, 8 anos, já 7, sei lá, pra trás. Isso. Foi tempo pra caralho isso também.
E o legal é que cada um passou pelas crises, né, pelas suas crises, né.
Exato, e no plural, né, porque aconteceram várias. Exato. Mas é louco, porque assim, eu acho que você tem, a gente tem um bagulho que a gente compartilha há muito tempo, que é essa dualidade, que a gente ao mesmo tempo que é host de podcast, a gente também edita, e em especial o Pelado e o Frango caminhando meio que tipo em paralelo, assim, tipo, eu conversando com você e a gente direto conversando, tipo, caralho, eu vou acabar com tudo, chega, já deu! Isso, não, pera aí, calma aí.
Cara, eu acho que o cara que começou um podcast na mesma época que a gente começou e que nunca sequer pensou em acabar o podcast mais de 3 vezes... É porque ele não chegou, tipo, ele não passou da primeira, sabe?
Ou ele ganhou tanto dinheiro que ele não precisou.
Cara, quem? Mas, Vidani, quem, cara? Quem fez isso? Fora Jovem Nerd e Azaghal.
É, ninguém.
Seus chefes. Aliás, meus chefes, nossos chefes.
Que começaram bem antes da gente, inclusive, diga-se de passagem.
Tem isso. Então, tipo, cara, você para pra pensar, são poucos que restaram aí. E é engraçado porque lá atrás, Vidani, quando eu tinha que explicar... Agora, não sei pra você, mas agora pra mim tem um certo glamour falar que eu sou podcaster.
Muito.
Sacou?
Nossa. As pessoas falam, você é o monarca? Eu falo, não, não, sou não.
É, não, é engraçado que a expectativa das pessoas... Mas que canal no YouTube? Onde é que eu acho seus vídeos, sabe? E aí, cara, hoje em dia, quando eu falo, não preciso explicar aquele rolê, podcast, é uma rádio na internet, saca? Não preciso mais. Onde a pessoa já fica, nossa, que chique.
É, bem mais fácil, cara. Bem mais fácil. Não, inclusive isso é, assim, é mais fácil e ao mesmo tempo as pessoas acham que eu faço um bagulho que eu não faço, né? Porque as pessoas entendem exatamente o que eu faço. As pessoas acham realmente que eu faço a mesma coisa que o Monark, né?
Isso.
Sei lá, defendo criação de partido nazista e, sei lá...
E reclamo que tô morando nos Estados Unidos.
É, eu não faço nenhuma dessas coisas. Nem morar nos Estados Unidos eu não fiz até hoje. Mas, brincadeiras à parte, mano, a gente compartilhou muito essa trajetória de vida, né? Em paralelo, assim, cada um no seu nicho. E tanto o Pelado quanto o Frango mudaram drasticamente ao longo dos anos. Você olha e fala, caralho.
Nossa.
O Pelado, nem preciso citar exemplo aqui. Nem do Frango, vamos deixar isso pra lá. Deixa a galera aqui. Quem quiser ver, gente.
Assim, eu tirei os episódios antigos, assim. Eu tenho vergonha. Frango, vindo, você vai achar lá, acho que a partir do 165, eu acho.
Se fosse ver bem, tinha que todo ano apagar tudo e começar, cara, só os do ano. Esse sentimento de estar há muito tempo produzindo coisa... Pô, o Frango tá no quê? Tá no 400 e pouco, é isso?
468.
Isso porque o Frango começou antes do Pelada e parou um tempo e depois voltou. Porque o Pelada tá no 600 e... Cara, 660.
Nossa... É muito, Vidani, é muito, mano.
É muita loucura, cara.
Às vezes eu fico pensando que se eu tivesse me dedicado a pilotar um caça, o tempo que eu passei editando, eu seria um mariner.
Seria o Maverick. A gente podia estar um na rabeta do outro de Iceman e Maverick, o Dog voando.
É muito tempo, cara. É muito tempo, Vidani. Para pra pensar.
É muito, cara.
O tempo que a gente leva pra editar cada... Porque, assim, é um clichê da produção de conteúdo, mas, cara, o pessoal pra ouvir um programa, leva aí uma hora, uma hora e meia pra ouvir.
É.
O tempo que a gente leva pra produzir, e aí, assim, claro, tem um trabalho mais manual ali, que é a parte de fazer, de editar, né?
Uhum.
Que é o mais... seria o mais bruto.
Que é meio braçal, mecânico,
É. E ele é o mais longo também, né? Mais cansativo.
É.
Mas, assim, desde a hora que a gente tem a ideia de fazer o programa, mano.
É.
Sabe? Cara, é muito tempo de dedicação, bicho.
Total. É um prazer muito passageiro. Não sei pra você, Doug, mas é um prazer que postei um programa.
Ai.
Amanhã, eu já tô pensando no próximo, eu tenho zero prazer do de ontem. Acabou. Esgotou. O prazer já foi. Ah, legal. Você vê um comentário legal, você fala, beleza. Já volta a pressão pelo próximo. Foda-se.
Isso, é. Cara, o comentário, ele alimenta tanto a gente, né?
É muito maneiro.
E agora tem os comentários do Spotify lá, eu fico... E se precisa autorizar
o
comentário do Spotify. E aí eu fico, cara, o dia inteiro sentado aqui editando, fazendo as coisas e dando F5 na página pra ler comentário, bicho.
É.
Sabe?
E eu acho maneiro, inclusive, que eles te obrigam a aceitar, porque me obriga a ler, cara, os comentários.
Também tem.
Porque às vezes, cara, de verdade, quando você pega comentário em rede social, essas paradas, às vezes passa reto, mano. Você não leu, e aí passou, você não viu. E eu acho maneiro mesmo se alimentar disso. E também poder simplesmente dizer que, pô, tem um hater aqui, não vou aceitar o comentário dele, deixa eu excluir a resposta, isso é gostoso.
Ai, é gostoso.
Bloquear o usuário, puta que delícia.
É a pequena ditadura, Vidani.
É, sim, exato.
Quem nunca sonhou?
Isso é maturidade, não é? Porque assim, eu de 10 anos atrás ia achar o telefone desse cara e ia ligar pra ele.
Eu nunca fiz isso, não.
Não, também nunca fiz isso, tô brincando.
Mas assim, criar uma continha fake pra responder ele da devida maneira?
Isso, pra ofender um parente dessa pessoa.
É, de levinho, ofender. É.
Sacanagem. Não vou ofender parente de ninguém também, não, mas... Com o tempo, eu fui descobrindo o prazer de um multi bendado, de um bloco bendado. Cara, eu falo sem sacanagem. Isso me salvou, cara. Enquanto produtor de conteúdo, isso me salvou mesmo. Fala, cara, às vezes é só... Não vou dar pra essa pessoa o privilégio de falar comigo.
Mas sabe o que é, Vidani? É que você é uma pessoa belicosa, né? Você não é uma pessoa fácil, né? Então, o que eu ia falar é que, tipo, eu não passo por esse tipo de problema. E aí eu acho que é muito porque também, em várias coisas, eu também não prefiro não opinar, tal. E não tô nem dizendo que eu sou isentão. Eu tenho posição política, a gente sempre deixou claro lá no Frango Fino, nas minhas redes. Enfim. Nem é isso, mas, cara, eu não sei o que acontece. Pra mim, pelo menos, lá pro Frango, cara, é muito, 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 muito pouco, cara. Muito, assim, tipo, acho que consigo contar nos dedos as vezes que a gente teve que lidar com hater, assim. É bizarro.
Ah, não, mas isso, cara, isso eu percebo muita diferença desde que o Pelada se posicionou.
Eu acho que você passou por essa transição de uma maneira que eu acho que, cara, poucas pessoas passaram nos podcasts, assim. Porque, cara, infelizmente o futebol tá cheio, tá lotado, né, da galera que é conservadora.
Total, é um meio muito zoado, cara.
Conservador daí pra pior, né?
Sim, não, e assim, acho que só a gente olhar o que acontece nos estádios e nos arredores do mundo inteiro. Enfim, os casos de machismo e de racismo e de todos os ismos negativos que existem, enfim. Acho que é uma parada que o futebol, ele é um clubinho para homens otários. No fim das contas é isso.
Nossa.
Na prática, né?
É.
E se você não é um desses e você quer se posicionar de alguma forma diferente, o que acabou acontecendo com o Pelada foi que eu filtrei a audiência, na prática. Que acabou ficando no Pelada a galera que curte, que entende o pensamento, que pensa parecido, não necessariamente igual, mas pelo menos parecido, e que respeita, ouviu uma coisa diferente e tal, né? Isso permitiu a gente até fazer programas que, cara, 10 anos atrás jamais faria. Primeiro que eu não tinha maturidade pra fazer um programa, por exemplo, sobre o caso do Robinho. Eu não teria maturidade pra fazer naquela época. E ao mesmo tempo, também acho que os posicionamentos políticos facilitaram que, cara, o porquê que a gente se horroriza tanto com esse tipo de coisa? Por que que a gente entende que isso é inaceitável e inadmissível, né? Foi um caminho longo, difícil até acontecer.
A gente já teve já esse papo fora aí, né? Trocando ideia de tipo, pô, eu sempre me amarrei muito em futebol, mas a partir do momento que eu comecei a me importar mais com política, eu fui deixando o futebol de lado, cara. Hoje em dia eu pratico futebol.
E pratique, hein? Puta
que pariu. Vidano, eu tô voando, hein?
É mesmo? Voltou a jogar?
Tô voando, voltei, bicho. Tô marcando gol demais, cara. Ó, final de semana agora, meti 4.
Caralho.
Há uns 2 atrás, meti 6, cara.
Caralho, olha aí, hein?
6, Dani. É que assim, tava eu e mais 10 crianças de 5 anos de idade, né?
Foda-se, amassa. Faz igual o Pedro Bial lá na foto dele no futsal, porra. Quebra o recorde do Falcão. Já era, mano.
Não é, mas é que os caras que a gente joga lá no futebol de sábado, lá que você já foi, cara, é louco isso também, Dani, porque já faz quase 10 anos que eu tô indo lá, né?
Os moleques que tinha 4 na época tem 14, aí vocês estão indo.
Então, tipo, os caras que tinha 35 estão com 45.
Estão
chegando nos 50, sim, sacou? E, tipo, cara, lesão... Pô, mano, a gente tem uma lista lá. Esse futebol, ele existe, assim, todo sábado, gente. De verdade, assim. Aí quebrando também, vida, né? A quarta parede, ó. Eu sou o taxista do Deadpool.
Isso, exato.
Quebrando a quarta parede, é... Pô, cara, você tem uma ideia, ouvinte? É difícil ter um futebol que é constante, esse futebol...
Sim, uma galera longeva ainda, né?
Constante e longevo, assim. Então, tipo, esse futebol existe já há 10 anos, eu frequento, sei lá, 8 ou 7 anos, assim. E esqueci o que eu ia falar. Mas é isso, gente.
Tá bom. Mas ó, a gente tocou nesses assuntos, Doug, e no fundo o assunto principal do programa de hoje é justamente a nossa relação com o arrependimento, cara. É disso que eu quero falar, porque, mano, eu acho que você e eu, a gente já conversou muito sobre isso em off, cara. Sobre não ter vergonha de se arrepender e nem culpa disso. Eu comentei na abertura, que você não ouviu, porque eu não deixo as pessoas ouvirem antes, porque entrega um pouco. Uhum. Cara, tem 3 fases, né, esse sentimento, assim, ele tem... Primeiro, a gente sentir vergonha de algo que a gente fez e a gente não se orgulha. Então, de alguma parada que a gente considera um erro, ou de alguma forma... Pelo menos, minimamente, a gente podia ter feito melhor, feito diferente e tal, né? Não necessariamente um erro, mas uma parada de, pô, fiz algo que acabou tendo um resultado que eu não queria que tivesse. Então, você considera negativo. Aí você sente vergonha. E essa vergonha vira culpa. Na hora que a gente passa por um bagulho desse, a gente fala, caralho, que merda. E, cara, muitas vezes na minha vida eu já me peguei pensando nisso, né? De essa culpa de olhar e falar, caralho, aquele dia em 93 eu falei um bagulho. E aí, você já passou por isso? Não sei se você já passou por isso, mas, por exemplo...
Eu sou o rei.
Cara, um amigo seu que você não vê faz 15 anos. Aí você vê a primeira coisa que seu cérebro pensa, não é tipo, pô, que cara maneiro, com saudade dele. É, puto, eu roubei a borracha dele na segunda série. E caralho, roubei a borracha desse filho da puta. Ele vai lembrar. Ele veio me cobrar. É isso que ele veio fazer. A vida me encontrou. É o meu agiota de borracha.
Eu roubava bonequinho dos meus amigos. Eu morro de medo do meu primo. Eu morro de medo de um dia ele tocar nesse assunto. Meu primo fala, eu sei que você roubou meu wiki de Fênix, viu?
Se o seu primo te manda uma mensagem no WhatsApp assim, Doug, precisamos conversar. Fudeu. Você já começa a procurar os bonecos. Fala, caralho.
É o wiki de Fênix. Putz, ele vai me cobrar.
Já precisa o preço de um Cloth Myth Ike de Fênix.
E nem era.
Claro isso que não
é. Nem era. Eu queria da caixinha amarelinha. E a armadura era uma pesada, ficava caindo. Mas, cara, eu não tinha dinheiro. Ah, começou o troféu cocô, né? Mas é isso, eu não tinha dinheiro. E, mano, ele tinha milhões de cavaleiros. Eu falei, ah, se eu roubar o Ike sem a armadura, eu acho que ele não vai perceber.
Pois é.
E aí eu não sei se ele percebeu, eu não tenho coragem de abordar esse assunto com ele.
Quando a gente sente essa culpa que eu dei de exemplo, que é um ótimo exemplo de ter roubado o bonequinho do primo, é um negócio foda, cara, porque eu considero que a vergonha é um reflexo, é tipo um soluço, tá ligado? Você não escolhe ter, você só sente, fala, puta que merda, tô com vergonha. A culpa, mano, é um bagulho que teu cérebro, sem a tua permissão, já fez um tribunal e já te sentenciou como vilão. Culpado. É isso, cara. É um bagulho que é uma sentença, mano. Porque a vergonha, às vezes, ela acontece antes, né? De você fazer qualquer coisa. Tipo, você vai num rolê da tua namorada, que você não conhece ninguém. Então você chega lá meio tímido, meio travado, meio envergonhado e tal. Tipo, você não fez nada. Só tá, tipo, é um freio social. Agora, tem a vergonha de depois, tipo... Aí você vai, quando você ousa abrir a boca, voa uma batata na sua boca no prato do seu... Vergonha. Então, tem vergonha da atitude também. Tem esse bagulho. Mas a culpa, não. A culpa já é, tipo, você realmente, você tá consciente, assim... Que você fez uma merda. Isso já é, já passou do sentimento de, ai, não é um reflexo mais. Seu cérebro de alguma forma já te convenceu que você é um otário. Você é um otário. Puta, você é um otário. Aí, cara, o terceiro bagulho, que eu acho que o ponto que a gente conseguiu, que é onde o que a gente lida com o frango e com o pelada com o tanto de tempo que tem. E aí, no meu caso, vou pra rebosteio também, vou pras outras paradas que eu fiz e que tem. Coisas que eu olho hoje e falo, caralho... Eu não tenho orgulho disso pra caramba. É controverso, porque eu tenho orgulho pra caralho de ter feito o rebosteio. Eu não tenho orgulho das piadas que estão lá, nem de todas. Tem alguns que eu falo, cara, não tenho orgulho das piadas. Mas do trampo e tal, pô, eu tenho puto orgulho. Acho maneiro pra caralho e tal.
É maravilhoso.
Mas é isso, cara. Esse é o terceiro sentimento, que é a vergonha, a culpa e aí vem o arrependimento. O arrependimento é isso pra mim, é você saber, ok, tem coisas que eu não tenho orgulho, eu não fico mais sentindo vergonha dessas coisas porque passou, e eu reconheço as merdas que é isso, né? E hoje eu sou outro cara. Eu não sou mais o Vidani de 2013 que achava engraçado quando acontecia uma puta tragédia eu fazia piada.
Mas você sabe o que eu acho que é, Vidani? O que pesa pra gente? Eu, cara, a gente realmente é muito... Tem outras coisas que a gente é muito alinhado também, mas isso, esse lance dessa culpa, desse arrependimento é absurdo. Eu perco um gol, falando de futebol, perco o gol no sábado de uma maneira horrível, eu passo a semana inteira pensando, cara. E é um futebol de amigos, cara.
Isso.
Sacou?
Nem todos, né? Nem todos são amigos.
Nem todos, né?
A gente tinha uma aposta que nunca se cumpriu.
Tem gente que...
não vou entrar nesse assunto, deixa isso pra lá.
É uma coisa que eu me arrependo, tá?
Eu também!
Só pra você saber.
Eu também.
A gente tinha uma aposta, que tinha uma pessoa que jogava com a gente lá, que a gente não suportava.
Isso.
E a aposta era... O futebol começava 10h30 e acabava 12h30. A aposta era, se a gente conseguisse chutar a bola na cara dessa pessoa, quem conseguiu chutar ganhava o almoço, o outro pagava o almoço.
Exato. Exato. Era... Ninguém nunca ganhou, tá, gente? Então nunca rolou esse almoço.
Feijoadinha de sábado, né, Vidani? Eu acho que é justo.
Já comemos uma porção de feijoadinhas de sábado. Saudades, inclusive. Era um negócio divertido e obviamente que a gente não ficava... Assim, teve um jogo que eu realmente tentei, mas só um.
Mas é mais difícil do que parece.
Muito mais difícil. A gente não consegue acertar o gol, vai acertar o rosto de alguém? Já tem uma dificuldade. Mas assim, é uma parada que eu realmente acho que, tipo, a gente via como brincadeira e tal, dava risada. Mas hoje eu olho e falo, caralho, terrível, assim, um bagulho que me dá vergonha, não tenho orgulho.
Sim.
Mas não é um negócio que eu fico remoendo todas as noites, acho que passou, beleza.
Passou. Então, mas e era o que eu ia falar, tipo, eu acho que o que é isso, a gente já tem essa coisa, você e eu, a gente tem essa coisa, sei lá, a nossa personalidade desses arrependimentos baterem mais fortes na gente. E a gente ainda tem o aditivo que é, a gente grava, mano.
É.
A gente tá gravado, tá na internet.
A nossa capivara está toda aí. É isso, né?
Entendeu?
É essa sensação, tipo, mano... E assim, essa é a parada talvez mais maneira, mano, de tudo. De eu saber que tá gravado, o Pelada, por exemplo, tá tudo no ar lá, enfim, eu não tirei nada do ar, tá lá todos 600 e tantos episódios. Essa semana mesmo a gente gravou e aí, pô, um cara mandou que tá maratonando, eu já falei, desculpa, né?
Eu também falo.
Cara, desculpa por esse começo, foi mal, mas é isso aí, tipo, cara, as coisas são como são. Se você acompanhar o que eu faço hoje, é bem diferente do que eu faço em 2013, 12, 14, e é isso aí, assim, acho que eu fico pensando muito com quem trampou com TV, com quem deu uma entrevista pra Hebe absurda, e hoje pensa diferente. Esse cara não tem o poder que a gente tem de derrubar o feed, tá ligado? E eu acho que tudo bem derrubar o feed também ou não derrubar, acho que o lance é como você se sente no fim do dia e o que você quer continuar propagando ou não, enfim, acho que tanto faz.
E assim, e pelo menos, Dani, a gente não tá no Roda Viva defendendo o não uso de cinto de segurança, né?
Exato, exatamente, exatamente. Defendendo fumar em lugar fechado, porra.
Fumar em lugar fechado, né, então...
Eu considero que o arrependimento, no fim das contas, mais do que uma reflexão, que tem também essa parada, né, de se refletir e falar, porra, fiz o bagulho, lá fizemos uma aposta e, pô, tô arrependido, porque puta bagulho zoado. Porque às vezes o arrependimento não exige um gesto de você ir lá e pedir perdão pra ninguém. Porque eu acho que o arrependimento, em última questão, é isso. É um perdão de você mesmo. Você se perdoar, cara. Esse é o bagulho do arrependimento. Que esse é o bagulho maneiro que eu acho que leva ao amadurecimento mesmo, cara. E eu tenho certeza que daqui a 12 anos, se eu ouvir esse programa, eu falo, ó, como eu era otário, achava que eu manjava das coisas, não sei nada. Não tem nada que me dá mais vergonha alheia, Doug, do que o maluco que fala, eu não me arrependo de nada. Todos os meus erros me levaram para o auge de onde estou agora. Porra, você é um otário, essa é a verdade, um idiota, burro.
É burro, eu acho que é burro.
Eu acho que todos os momentos que eu tive, que eu olho pra trás e tenho vergonha, ou que eu simplesmente consigo, beleza, eu não preciso mais sentir vergonha o tempo todo, mas eu posso sentir, não sentir orgulho daquilo e conseguir reconhecer, a maioria deles foi pura burrice. Pô, eu lembro de eu no começo ali, quando fazia rebosteio e tal, quando saiu a treta do Rafinha Bastos com a Vanessa Camargo.
Nossa.
No CQC. Ah. Eu fiquei horrorizado com a Vanessa, falei, que isso? É uma piada? Eu fiquei 100% Léo Lins das ideias. Falei, que isso, Rafinha? Não pode falar o que ele quer? E a liberdade de expressão, o Monark? Falei no começo, tava ali o protótipo. Hoje eu olho praquilo e falo assim, maluco, que bom que eu não gravei sobre isso na época. Que maravilha, que prazer, que delícia. Porque hoje eu considero o contrário, cara. Hoje eu olho e falo, porra, peraí, as coisas têm que ter limites, as coisas têm que ter respeito pra você poder fazer. O seu direito é no maior que o do outro, né? Enfim, a gente sabe, não precisa ficar dialogando sobre os limites do humor e o caralho aqui. Uhum. Mas o ponto é esse, eu falo, cara... Eu olho pra trás e entendo que puta burrice, cara. Puta pensamento não desenvolvido que eu tinha na época. Um negócio cru, tá ligado?
Você falou uma coisa ali atrás
que é uma parada que tá na minha cabeça há muito tempo e eu não consegui ainda chegar numa resposta. Que você falou no negócio da liberdade de expressão, Monark, né? Fez essa ligação. E é, cara, do meu ponto de vista, tanto você quanto eu, a gente chegou muito perto.
Muito, também acho.
Muito, muito
perto. Foi a bola na trave.
De, cara, ser um cara que apoia completamente.
Sim.
Umas paradas escrotas, né?
É.
Que votaria no Bolsonaro, que seria um Red Pill? Seria um Red Pill.
É.
A gente chegou muito, muito, muito próximo, assim. E uma coisa que eu tento decifrar é qual foi o fator decisivo
que nos levou ao momento Paul Walker.
Que a gente...
E assim que eu me sinto, exato. Teve um momento Paul Walker e eu também não sei identificar qual foi o meu momento Paul Walker.
Cara, porque assim... Eu tinha a bagagem... Cara, eu sou um cara branco, hétero, cresci na igreja. A maioria dos meus amigos também é héteros e brancos.
O conteúdo que a gente consome é um conteúdo... Sempre foi a vida inteira, né? Muito uniforme, muito americanizado, muito só um ponto de vista.
Sim, nunca tive parente politicamente engajado, nunca tive amigos politicamente engajados.
Minha escola também não colaborou pra isso.
Cara, assim, o fator que eu considero minimamente aí é a minha faculdade. Eu já comentei lá no Frango Fino, fiz uma faculdade de padre, não de padre, mas os donos eram padres.
Formou bacharel em padre.
Mas os donos eram padres católicos lá, comunistas, assim, sacou? Então isso me deu uma base ali de esquerda, mas eu lembro quando eu saí da faculdade, eu já tava meio, tô de saco cheio desse negócio de esquerda, não vai dar em nada, entendeu? Então, o que aconteceu em 2016, talvez tenha sido ali, Vidani, em 2016 a gente, momento Paul Walker.
É. Assim,
o que fez a gente, pum.
Quando eu olho pra trás, Doug, é engraçado isso, mano, eu consigo enxergar alguns momentos na minha vida que deu uma pivotada, tá ligado? Que eu comecei a olhar, peraí, e talvez eu não conscientemente estivesse me questionando, mas na prática eu tava. Eu acho que conviver com a minha primeira namorada, ela me ensinou muito sobre não tratar feminismo como mimimi, por exemplo, e não sempre dialogando abertamente, mas contando o que ela passava. Cara, situações de homem importunando ela em metrô, clube, não sei o que, e eu ficando horrorizado e puto, na época... O homem querendo ser o protetor, né? Que isso? Se eu tivesse, ela dava porrada. E, tipo...
Assim, o sentimento é esse, mas a reação é a reação de um reaça.
Exato.
Entendeu? Por isso que eu tô falando, tipo, cara, apesar disso tudo, poderia ser, a gente poderia se tornar um reaça do mesmo jeito.
Isso. Eu acho que o ponto é, na prática, eu não consigo enxergar que teve um momento Paul Walker. Eu acho que o nosso trilho do metrô, ele tava paralelo, tá ligado? É tipo a linha que vai pra Guaianazes e a linha vermelha, tá ligado?
Tá.
Tem um momento que eles estão indo pro mesmo caminho, eles passam pelas mesmas estações.
Sim.
Só que uma vai mais longe que a outra, uma vai pra um lado, outra pro outro. Acho que é meio que essa, é isso que acontece com a vida, cara. Acho que a soma das experiências que faz com que a gente fale, pô, agora eu vou reagir de tal forma, eu não vou agir igual um reaça reagiria, não vou reagir como um cara que, enfim, conservador reagiria nesse momento. Eu vou pensar pro outro ponto de vista.
É, os meus relacionamentos têm sim também um peso a partir de dado momento, porque até... determinada namorada, eu tinha muito essa coisa de que eu era o homem certo e correto.
Sim.
E era eu que tava sempre certo e feminismo mimimi.
É.
E aí teve algum momento que a partir de alguma namorada eu comecei a, de fato... ver a parada de um prisma diferente mesmo, assim.
É.
E aí eu acho que muita coisa que ajuda também é o convívio com a galera, né?
Total.
A nossa galera mesmo.
Cara, eu acho que essa galera que a gente conseguiu arrumar de podcast mesmo, a gente deu muita sorte, Doug.
Deu, né?
Pô, tem cara que convivia com a gente que tava lá em pré-estreia de Barbie, porra, causando o que causou, entendeu?
É.
A gente podia ter ficado muito amigo desses caras por uma questão de... Tinha muito a ver em 2013 com a gente. Tinha muito a ver.
Fizemos eventos juntos, por exemplo, lá no Frango.
Isso. Talvez eles deram azar de não terem convivido mais com a gente, tá ligado? Talvez a gente deu sorte de não ter convivido mais com eles. Talvez o ponto de vista seja diferente. Mas eu acho que tem isso, cara. Eu lembro que você falou de galera, ter feito faculdade pública me ajudou muito, cara, a entender que o mundo ia além do meu cercadinho, tá ligado? Porque conviver com gente que entrou por cota, conviver com gente que veio de um lugar do Brasil muito diferente do meu e ali, pô, meu melhor amigo da faculdade é o Goiano, que é um maluco, pô, obviamente é de Goiás, né? Dá pra ver com o apelido dele. Mas eu convivi com gente do Brasil inteiro e gente que tinha histórias de vida muito diferentes. Isso são coisas que eu olho pra trás e falo, pô, se arrepender, o alto perdão, ele faz a gente pegar mais leve com a gente no futuro também. Então quanto mais a gente pratica isso, mais a gente entende que, pô, vacilei, mas peraí, mano, já fiz tanta bosta aqui, isso aqui é mais uma, e assim, eu tenho o maior orgulho do que eu me tornei, apesar das merdas que eu fiz, então vamos aprender mais um bagulho aqui, mais um pouquinho, tá ligado? Vamos dar um pouco mais o braço a torcer aqui, acho que quanto mais você pratica isso, mais facilita pra na próxima vez você também não ser teimoso e cabeça dura, né?
É, esse rolê de você olhar pra dentro mesmo, assim.
É.
Olhar pra si e falar, ah, ok, eu errei aqui, mas poxa, olha essas coisas que eu acerto, olha, sabe, não é, eu não sou um poço de erros e culpa e arrependimento, né?
Cara, aí eu vou ter que usar, Doug. Vou ter que usar a frase que eu usei no Mal Acompanhado duas vezes. E você editou, então você sabe. Mas o final de Ted Lasso, cara, eu acho isso lindo mesmo, mano. Ele virando e falando, cara, espero que ou todos nós ou nenhum de nós sejamos julgados pelo nosso pior momento, cara. E é isso, mano. Acho que você não aceitar que você mesmo se reduza a um momento muito ruim. A uma parada que você fez que você fala, cara, isso é muito ruim, eu me odeio. E tipo, não, peraí, você não é só isso, só esse momento terrível. Você não é só essa fase da sua vida horrível, né? Então praticar esse...
Você não é só uma pessoa que rouba bonequinho do primo.
Exato. Você rouba muito mais coisas, se você acreditar.
Roubo. Roubo, digo.
Cara, mas eu acho que, cara, a gente vive um... Apesar de a gente discutir isso de uma maneira tão aberta e tranquila, em contrapartida, a internet bota uma janela tão grande na vida de cada um, que é cada vez mais binário, mano, o julgamento exterior, tá ligado? Se a gente não praticar o auto-perdão, eu garanto pro ouvinte, o perdão externo dificilmente você terá.
Não, nem conta.
É, o interno você tem que buscar, é o auto-perdão em primeiro lugar mesmo, cara. Você tentar encontrar um motivo pra você deitar a tua cabeça tranquila no travesseiro. Porque ninguém vai ter o prazer de te dar esse motivo, tá ligado? Vai ser muito difícil alguém que vire pra você e fale, pô, mano, tenho orgulho do que você falou, isso foi foda mesmo, eu reconheço nisso. O que mais vai ter é o cara que, quando ele ouvir um bagulho que ele discorda do você, irmão, se ele mandar um carro de som na tua casa amanhã, barato, ele manda. Porque ele faz questão de falar isso, é isso, mano. E eu nem tô falando de hate só, tá, cara? Tô falando de, mano, discordância mesmo do cara. Tipo, não concordo, então vou falar, vou deixar. E a gente fica, puta, mano, será que eu vacilei? E aí vem esse ciclo de vergonha, culpa, arrependimento e o caralho que a gente vive sempre, né?
Eu já passei muito por esse ciclo. É, de novo, desde coisas mais simples, como perder um gol no futebol, como falar... É que assim, é isso, cara. Às vezes a gente fala umas paradas no podcast e aí a gente consegue... O bom é isso também, né, vida? A gente consegue editar, né? É. Tudo que a gente faz... Tudo é gravado. Mas direto eu fico... Eu tô editando aqui, aí eu tiro uma coisa minha. Eu falo, mano, e se tivesse... Não, assim, não que a gente fale muita também loucura. Não é isso.
Não, porra, é.
Mas eu fico, puta, cara, ainda bem que eu não falei isso aqui ao vivo, hein.
Pois é.
Ainda bem que eu não falei isso aqui ao vivo, porque...
Se tivesse uma live, caralho. Eu pensei muito nisso no domingo da live do Oscar. Do Jovem Nerd. Falei, caraca, bicho, sem edição. Sem o Doug pra me salvar, que eu tô na água, hein. Mas eu acho isso legal, cara, porque também mostra que a gente tá pronto pra se perdoar, mas também tá com o olho aberto pra se criticar, mano, pra entender, tipo, é por a gente praticar o auto-perdão que a gente consegue também ser crítico com a gente e falar, pô, aqui eu mandei mal, vamos tirar? Aqui eu mandei mal que não ficou legal, pô. Isso é um ciclo pra mim, isso, cara, de se criticar, se perdoar e você entender que, pô, mano, se criticar também é um ato de carinho com os outros. Vira e fala, pô, tô tentando aqui fazer algo diferente que, sei lá, magoe menos ou que não... Magoe menos não, que não magoe. Magoe menos é sacanagem.
Mas também tem que tomar cuidado, né, pra não virar uma pira também, né?
Sim, pra não virar paranoia.
E então, tem um limiar aí perigoso de quanto a gente se critica. Eu, cara, já levei isso pra terapia e o caramba já, desse senso crítico, até me diminuir, assim, no sentido de, tipo, às vezes a pessoa fala, não, você faz isso bem, isso aqui, eu falo, não faço, cara, eu, sabe, nem faço tão bem, assim, tal. Tem que ter esse equilíbrio, e eu acho que esse equilíbrio exige também uma saúde mental bacana, porque senão você fica muito crítico e aí vira um problema. Tipo, eu é uma parada que eu tô trabalhando ainda em terapia, que é o lance de não começar algo, porque eu sei que não será perfeito. Você entendeu?
Entendi.
Eu já, ah, pô, sei lá, eu tenho vontade, por exemplo, de escrever um livro, por exemplo. Eu tenho umas ideias, tal, já anotei as paradas. E até hoje eu não comecei porque eu falo, eu vou escrever um livro igual uma criança de 7 anos, sabe?
Pois é.
E aí fica travando a gente, assim, né? Então eu acho que o senso crítico é importante, ele vem da maturidade de você saber receber essas críticas e filtrar e se criticar, enfim, mas também requer uma maturidade e uma saúde mental para você avaliar se você não tá exigindo muito de você também, né?
Total. E eu acho que é esse limiar que a gente vive buscando, né? Porque aí vem muito de mão dada com o auto-perdão, o arrependimento, de você saber que, cara, agora eu tô sendo muito crítico comigo, eu preciso realmente refletir se isso é justo comigo também. Se eu mereço esse tratamento, se eu mereço me colocar nesse papel tão terrível, né? E por aí vai. A gente nunca vai estar sempre num dia exatamente no meio da balança, né? A gente vai, às vezes, um pouco pra cá, às vezes, um pouco pra lá.
É.
Às vezes, um pouco muito permissivo, às vezes, um pouco muito crítico. E aí, a gente vai tentando encontrar essa média. E eu acho que o ponto, de verdade, é a gente entender que tá tudo bem também. Que a gente vai errar mesmo. Vai ter dia que a gente vai cagar. Vai ter... Isso é um negócio que eu trato em terapia há muito tempo, cara. E é um bagulho muito real. Que às vezes eu começo a falar sobre expectativas, né? Que as pessoas colocam umas nas outras e tal. Aí a minha terapeuta sempre me confronta com: e o dia que você não conseguir fazer isso aí? Como é que vai ser?
Nossa.
Vai ter esse dia. Vai ter o dia que você vai perder o controle. Vai ter o dia que você vai errar e vai fazer merda. E vai, cara, magoar alguém que você ama, que você não queria magoar. Obviamente que eu não tô falando que vai chegar o dia que você vai trair a sua esposa. Não é isso? Não façam isso. Mas vai chegar o dia que você vai agir de uma forma mais ríspida, mais grossa, e vai magoar, vai machucar. Nas pequenas atitudes, nas pequenas coisas. E aí você vai entender que, cara, tá tudo bem também. Abaixar a cabeça, ir lá e assumir teu erro. E aí, extrapolando pro que a gente produz de conteúdo, eu acho que, cara, os ouvintes que estão com a gente desde o começo, cara, ou que estão com a gente há um tempo, esses caras, sempre que eles conversam, eu sinto que eles têm... Porque eles, do lado deles, de ouvintes, passaram pelo mesmo bagulho, tá ligado? Passaram também pelo amadurecimento, passaram pela história de vida deles e o caramba. E aí, pô, dá meio que essa sensação de Batman no fim do terceiro Batman do Nolan, de...
Aquela,
né? Se abaixar a cabecinha e, tipo... Caralho, é isso, você tá ligado, meu. Eu não tô ligado na sua história exatamente, você tá ligado a mim, é isso aí, a gente se entende, mano.
É, essa relação que... Eu vou falar pra você, Vidani, eu acho única essa relação que a gente, que é podcaster, que não é um podcaster grande, tem com os ouvintes, cara.
É, também acho.
Eu honestamente não acho que tem nenhum outro comunicador de qualquer área que tenha essa relação que a gente tem, assim.
Concordo.
Óbvio, um comunicador grande não vai conseguir dar atenção que um comunicador pequeno como a gente consegue dar.
É.
Paralelo a isso, tem o lance da galera ouvir a gente com frequência, porque por mais que a gente publique o programa uma vez por semana, muitas vezes a pessoa vai ouvindo as coisas antigas e tal.
Sim, sim.
Fica de fato com essa sensação de amizade. E quando o cara acompanha, cara, direto você deve receber, eu recebo mensagem de, pô, acompanho vocês há 7 anos.
É.
Quando eu comecei a ouvir vocês, eu ia pra faculdade de busão.
É isso.
Hoje eu vou pro meu trampo, eu sou um gerente, eu vou de carro e eu sou casado, tenho filho e tal. Então, essa relação, ela é muito única e é gostoso a gente ter esse feedback do ouvinte de tipo, pô, amadureci junto com vocês, pô, pensava lá igual vocês antigamente, mas pô, achei legal vocês mudarem esse posicionamento e a gente ir acompanhando e tal. Esses dias pintou essa conversa no grupo de apoiadores do Frango Fino lá que a gente tem no Telegram, que foi, mano, foi exatamente isso, assim, a pessoa falando que, ah...
Foi de lá que eu roubei a pauta aqui, de sacanagem.
Porque, cara, foi exatamente, tipo, cara, porra, que legal que... Porque o comentário, o assunto da galera é, que podcasts vocês acompanham? E aí tinha muita gente falar, ah, esse aqui eu não acompanho porque os caras pararam no tempo. Esse podcast aqui está jurássico, se você me entende.
Sim, né? É complicado.
Sabe, então, comentando, e aí tipo, a galera comenta, pô, mas o Frango, pô, o pessoal reviu muita coisa, amadureceu e tal. E, mano, é isso, cara, a gente amadureceu mesmo. Paralelo a isso, nossos ouvintes também amadureceram, né?
É. E isso não quer dizer que vocês não vão cometer nunca mais um erro, um deslize em momento nenhum, né? Acho que essa é a grande concepção. Mas eu concordo total. A sensação que o podcast dá de comunidade, eu acho que tem muito a ver também com o tempo que o cara dedica, tá ligado? Mano, o podcast padrão nosso é 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Então o cara que toda semana, há 7 anos, tá com a gente 1 hora no ouvido, 40 minutos, pô, isso é tempo pra caralho, mano.
É.
Da minha voz na cabeça dele. É muito tempo, cara.
E a gente compartilha muita coisa pessoal, né? Você não vê o Luciano Huck compartilhando uma história da vez que ele fez cocô no metrô, sei lá.
Ou o Luciano Huck mentindo que é uma história que aconteceu com ele, na verdade aconteceu com a esposa, com a Angélica, e ele finge. Você não vê isso acontecendo. Cara. Pô, mas eu acho que é foda. Você sabe, Doug, que eu acho que por essa proximidade que a gente tem, mano, foi tão fácil pra mim quando acabou o Vai Te Catar e começou a mal acompanhado, saber que, tipo, mano, que tinha que ser você mesmo pra chamar pra editar.
Cara.
Esses bagulhos, você é o cara que entende, mano. As nossas trajetórias ali, elas passaram em paralelo.
Uh-huh.
Mas a gente compartilhou tanta coisa que eu falo, mano, se tiver na mão do Doug, eu tô sossegado.
Legal.
Porque ele entende o que eu quero com isso aqui, com o podcast, né? Acho que isso é foda.
Pô, Vidani, cara, sendo meio honesto, assim, esse trampo que vocês me deram, tá no Mal Acompanhado, cara, foi um dos top 5 momentos da minha vida, assim. Tem a relação que a gente tem, óbvio que a nossa relação não ia mudar se você desse pra editar pra um outro cara.
Sim.
É, trabalho, eu consigo separar bem, mas, cara, foi importantíssimo pra mim, assim, pra selar esse nosso relacionamento. E eu acho que, além disso, eu acho que o nosso jeito de trabalhar é muito parecido. Porque, cara, a gente já trabalhou com outras pessoas, e não só em matéria de edição, assim, de programa, em várias coisas. E, mano, quantas vezes a gente já conversou de tipo, ah, cara, é difícil fazer podcast com outras pessoas.
Porra.
Porque a galera não tem compromisso, parece um TCC eterno. E aí eu acho que eu me vejo um pouco, eu acho que a gente se vê um no outro, né?
É.
Quando o lance é o bagulho do podcast ali mesmo. Então eu acho que essa troca de confiança, cara, foi, cara, é incrível, sério. Eu falo pro pessoal, igual, mas você tá, não sei o quê, quando, né, vê um... Cara, eu tô vivendo disparado o melhor momento da minha vida, assim.
Da hora, mano.
E sério, muito, muito, muito mesmo tem a ver com o trampo que eu faço com vocês, assim. E eu sou muito grato mesmo.
E eu acho que é isso, mano. Acho que, tipo, entre uma parada ou outra que a gente faz na vida e a gente vai vivenciando coisas novas e aprendendo, fica sempre os questionamentos, né? De, cara, a gente às vezes fica... Pô, se a gente tivesse tomado uma decisão diferente, a gente poderia ter virado reaça. Se eu tivesse acertado a cara da pessoa, eu teria ganhado almoço. As coisas, elas vêm na cabeça, mas em algum momento elas vêm como lembrança só. Elas deixam de ser... Pô, quando eu penso nos peladas lá de, mano, 12 anos atrás, eu não lembro mais do que eu falei, eu lembro que tem coisas que eu abomino hoje. Que eu falei ou que eu deixei passar na edição, que nem fui eu que falei, que foi um colega meu e eu achava engraçado. E eu corroborava, assinava embaixo, né, e tal. Então,
sim.
Sendo eu que falei ou não, é responsabilidade minha também. Tudo lá é meu. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu gosto muito mais de olhar como, mano, com carinho e respeito, falando assim, porra, Vidani, você trabalhou pra caralho pra chegar onde você chegou. E que bom que você não virou um otário definitivamente no meio do caminho. Porque as janelas estavam escancaradas pra você virar um otário. E você falou, opa, e se eu não for um otário? Aí você escolheu, às vezes, ganhar menos dinheiro, umas paradas que você podia ter se dado melhor pra não ser um filho da puta, né? Foda.
Nossa, é. É isso, essa, cara, esse tem sido um pensamento recorrente, meu. Por quê? Que eu não escolhi o caminho do Red Pill. Porque eu tinha tudo, Vidani. Sério, e tem sido, cara, constante esse pensamento. E, porra, ainda bem que não rolou isso, cara. Ainda bem.
É, eu acho que o pensamento tem que ser mais esse, né? Pô, que bom que eu não escolhi, em vez de por que eu não escolhi.
Bom,
né? Pô, que bom, cara, mano. Que bom que eu desviei dessas balas. Porque foram balas, hein? Saraivada, pelo amor de Deus. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos. Hoje eu dei uma exagerada, levando esse papo leve e improvisado com qualquer camarada que topar gravar. Eu queria agradecer muito ao Doug Bezerra, sigam ele nas redes sociais, no @DougBezerra. E ouçam também o Frango Fino, o podcast dele. Eu tenho muito orgulho em dizer que é um dos meus podcasts favoritos da vida inteira. E mais orgulho ainda em dizer que eu sou amigo dos envolvidos nessa maravilha. Pra você que gostou do meu trabalho por aqui, siga nas redes sociais. Me siga no @PríncipeVidani. E siga também o perfil do programa, que é o @CabeçaDoVidani. Sem cedilha, fica a cabeca do Vidani. Tanto no Instagram, quanto no Twitter, eu e o perfil do programa, né? É nas redes sociais que a gente posta os links e referências de tudo que a gente comenta por aqui. Faça seu comentário nas nossas redes sociais também, dizendo o que você achou do programa, porque é legal e muito importante pra mim. E, por favor, se você puder, classifique o podcast no seu agregador de podcasts, em especial no Spotify. De preferência com 5 estrelinhas, né, por favor. E deixa também por lá seus comentários. O Spotify, por exemplo, tem uma área destinada a isso. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!